Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português, domingo 19 de abril de 2020. Para todos, o melhor domingo possível. Pode escutar-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em São Tomé através do retransmissor local da Voz da América. Em Cabo Verde estamos em FM com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Estamos em FM na Guiné-Bissau, em Bissau com a Rádio Pidjigiti e a Capital FM. Estamos em Bafatá com a Rádio Comunitária de Bafatá. Estamos em Gabu com a Rádio Sitchin Oku e a Leste FM. Em Bube é a Rádio Papagaio. Estamos, não esqueça, em Bissau com a Pidjigiti e a Capital FM. E estamos também em Moçambique em FM. Estamos em Bemba com a Rádio Sem Fronteiras. Na Beira estamos com a Rádio Pax. Estamos também climando com a nova Rádio Paz e a Nampula com a Rádio Encontro. Em Maputo ouvem-nos em FM com a ZFM. Não esqueça, estamos também na internet em voaportugues.com. Aproveitamos para informar que, devido às restrições impostas pela atual pandemia de novo coronavírus, não nos é possível apresentar os habituais blocos de notícias. Mas, amigos, não há blocos de notícias, não há notícias. Na emissão de hoje temos na janela de Angola questões sociais que são expostas pelo estado de emergência e as dificuldades das autoridades angolanas de imporem as medidas necessárias. Na segunda meia hora vamos falar com a doutora Graça Matinha sobre saúde. De novo, o tema está em redor da questão do novo coronavírus. E a seguir, a Daniela Steschke vai nos trazer dois amigos ouvintes à conversa. Votos de novo de um bom domingo na nossa companhia, votos que estejam a levar à letra as medidas de saúde anunciadas pelos vossos governos para tentar controlar e conter a epidemia provocada pelo Covid-19. E convosco na apresentação desta emissão está Ana Guedes, na produção está o Leo Sahilo.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só!
As autoridades estão com dificuldades em manter a população em isolamento social e quarentena domiciliária com medidas para impedir o alastramento e a infecção pelo novo coronavírus, o que expõe fragilidades dos sistemas de saúde de vários países do mundo, claro. Questões sociais e os requisitos do estado de emergência é o tema que vos propomos e que nos traz o Kim Chaliongo.
As autoridades angolanas estão com dificuldades de manter a população em isolamento social e quarentena domiciliar, evitando a aglomeração de pessoas, o que facilita a propagação comunitária da bactéria altamente letal, que está a expor as fragilidades dos sistemas de saúde dos países do primeiro mundo. Com 8 casos positivos, com saldo de 2 mortes, 1 recuperado e 5 em estado estável, todos importados, o governo está a travar uma dura batalha de mobilização da população para ficar em casa e reforçar as medidas de prevenção para que a pandemia coronavírus, que está a ceifar milhares de vidas pelo mundo, não seja propagada no território nacional. Apesar do estado de emergência desde 26 de março, o último decretado pelo Presidente da República, que orienta um conjunto de medidas de prevenção, entre as quais a quarentena domiciliar, a população em geral faz um fincapé à medida. Em Luanda, cidade com pouco mais de 11 milhões de habitantes, as autoridades veem-se a braços com a presença excessiva de pessoas nas ruas, o que para já representa um risco de propagação do vírus. A ministra da Saúde, Silvia Lutukuta, reconhece que o desafio é grande e que deve ser visto não apenas na perspectiva sociocultural, mas também nas determinantes sociais sanitárias, como os níveis socioeconómico da população e a literacia sobre saúde.
Temos que aceitar que temos grandes desafios e, para além de todas o nosso quadro epidemiológico com que temos que lidar habitualmente. É importante aqui dizer que, de facto, temos aspectos socioculturais, mas não são só socioculturais. Nós temos que olhar para os problemas de saúde ou o impacto destas epidemias, também fazendo uma abordagem aos determinantes sociais de saúde, o nível socioeconómico das populações, a literacia, não só a literacia ao nível de escolaridade, mas a própria literacia em saúde, e olhando para todos esses fatores, a habitação, etc., põe-nos numa situação de maior risco.
Em situação de risco estão centenas de cidadãos que, em busca do sustento para as famílias, saem às ruas, mesmo com as proibições impostas pelo estado de emergência.
Pai, que nos traz aqui na vi, é fome. O milho, quando você está vindo ao armazém faturar uma coisa para vender, e eu vejo naquela vez você, aquele milho Kwanza, não vendeste nada, vai gastar. E vejo as crianças que chegam em casa, não tem nada, é água, não temos, é de comer, não temos, é que está vindo nos trazer aqui na praça. Não é nós todos que temos uma boa vida, é milho 500 Kwanza, mamãe está vindo aqui na praça para fazer negócio, tem negócio de 500 Kwanza, estamos a sofrer, além da doença, já é fome que vai nos matar, não é mais a doença. Estamos a sofrer, o povo angolano está a sofrer.
A fome e a sede falam mais alto que a necessidade de se prevenir contra o coronavírus.
Vamos saber de fome ou vamos saber de doença? E ele acabar de dar o dinheiro nas pessoas que já têm. E nós que não temos, estamos a sofrer sempre. É a corrida conosco. Vamos aonde? Esse povo angolano está a sofrer, o povo. É, mamã? E vamos aonde, pô? Pai, estamos a sofrer, é milho. Milho Kwanza, banheiro de água é 150 Kwanza. Banheiro é 150 Kwanza. E você tem milho Kwanza, banheiro de água. Não temos água, não temos de comer. Vamos aonde? Milho Kwanza é vida de uma pessoa. É a conta que está nos trazendo aqui na praça para sofrer, é doença, é tudo, é fome. Estamos aqui na praça, é só Deus é que vai saber.
E quem sabe é a Polícia Nacional que promete não dar tréguas aos cidadãos que desacatarem a ordem. O Ministro do Interior adverte que as forças de segurança serão implacáveis contra quem não ficar em casa em cumprimento do estado de emergência. Eugênio Laborinho, Ministro do Interior, reconhece os excessos da Polícia Nacional na atuação dos cidadãos que circulam pelos bairros e nos grandes centros de concentração populacional. O governante apela à intervenção da sociedade civil na mobilização da população, todavia deixa claro que, para o cumprimento da lei, medidas excepcionais serão tomadas.
Nós reconhecemos que, de facto, há algumas falhas no cumprimento e porque também já temos detidos 614 viaturas, estão detidas por violarem a lei, na base do decreto presidencial. Luanda tem o número de pessoas que têm a densidade populacional. Luanda é de mais, repito, 11 milhões de habitantes. E temos estado a constatar que, a nível de Viana, sobretudo Viana em direção a Luanda, Quilambaquias, há um movimento de 100 pessoas e bens. E temos estado a fazer um grande esforço por parte da Polícia Nacional, normalmente com os reguladores de trânsito, com base naquilo que é a orientação superior e no decreto executivo no Ministério do Interior, no Ministro do Interior, cumprirem com todo estipulado. Porque o que diz o decreto presidencial está claro. Há violações constantes das pessoas. Além de chicotadas que nós temos estado a dar, temos que reconhecer isso, há mesmo chicotadas, vamos ter que mudar o modo de operandi. E então alguma situação temos que fazer. Aqui também eu apelo às associações cívicas, à sociedade civil, às ONGs, a ajudarem a mobilizar a população no sentido de cumprirem com o pós-modo da lei. Fiquem em casa. A desculpa é questões hospitalares, a desculpa é fome, tem que ir aos supermercados, porque muitos mercados informais foram cerrados, e assim. E descobrem sempre caminhos fiotos a nível dos bairros para poderem chegar até a cidade. O caminho de ferro não funciona, os táxis não estão a funcionar. Então, de manhã, a partir das 4 da manhã, 3 e meia, já estão já está a população em movimento. Por isso não é estranho, algumas medidas excepcionais vão ser tomadas a breve trecho.
O jornalista Domingos Vicente refere que nem toda a presença de cidadãos nas ruas representa um desacato. Ligada à satisfação das necessidades da vida, está a ignorância de boa parte da população resultante da falta de informação. O profissional condena a atuação brutal da Polícia Nacional contra os cidadãos que, sem meias medidas, investe sobre transeuntes indefesos.
Eu não diria desacato. Muitos saem de casa com necessidade. Algumas pessoas saem com necessidade extrema. Claro, alguns desatacam. Mas, bem, há pessoas ainda no país, em Luanda, completamente ainda desinformadas, né? Muita gente ainda não compreende. E isso, claro, faz com que ele torne-se ignorante. Ao estar na rua, nós encaramos como desacato. Em muitos casos não é desacato. É desinformação na parte do cidadão. Em outros casos, sim, também admito que é mesmo desacato. Também há indivíduos que sabem o que se passa, estão informados, mas se de ignorar, devemos olhar isso em vários ângulos. E aí, eu queria depois fazer referência à atuação da polícia. Em alguns casos, ou em muitos casos, tem sido muito brutal no tratamento de questão. Mas nem sequer abordam as pessoas. Logo é para ver alguém na rua, parte da violência, mas uma violência brutal. O que tem que fazer primeiro é abordar o cidadão, o que é que ele faz estar na rua, naquele sítio e naquela hora. Depois...
As zungueiras, vendedoras ambulantes, fazem parte do segmento social que mais viola a proibição de circulação. Artur Costa, desempregado e pai de 6 filhos, entende que a venda ambulante resultante do desemprego à que está voltada grande parte da população, cujo governo não presta assistência.
Meu irmão, o problema é só que o nosso país mesmo que está mal. Porque o nosso país, o que faz isso, eles venderem, não são culpados. A primeira coisa, o desemprego é que está 100% aqui no nosso país. É? Por exemplo, mesmo que fosse no meu caso, eu a trabalhar e recebi um salário completo, cesta básica completo, eu deixo a minha família ficar em casa, nem a minha esposa não consegue vender. Agora, nesse momento, eu sou desempregado no trabalho, a mulher é que vende na praça. O que é que vou fazer? A mulher tem que vender para dar de comer nos filhos. Se ficar em casa, tudo vai vir do seu para dar de comer nos filhos? Não vai vir. Aquele que fica em casa tem cesta básica que ela recebeu. Tem um salário que ela recebeu. Por exemplo, eu sou segurança, tá vendo? Trabalhei aqui no Império, estou 3 meses sem salário. E esses 3 meses sem salário, meus filhos vão comer quem? Eu, na minha casa, sou pai, sou mãe. A minha esposa é falecida. Nesse momento... Estou a criar 6 filhos órfãos e 2 netos. Vão comer o quê? Se eu não sair para procurar de comer do meu filho. Estou desde manhã andar só para os meus filhos conseguirem alguma coisa de comer. Agora, se eu não andar, quem vai dar de comer do meu filho? O emprego é esse que está fechado pelo próprio governo. Não dá emprego nas pessoas. Milhares de jovens que você está vendo aqui, se estão andando, estão a zungar. É falta de não ter emprego, meu irmão. Com emprego, a pessoa não vai ficar a se arrodear. É? E se tivesse um mercado também dignamente para essa senhora, não ficamos aqui a rodear na rua. Ela tem família essa hora, está vendendo. Quando sair daqui, pelo menos 1 quilo de arroz conseguiu para o seu filho comer. Agora, lidar em corrida dessa forma, o filho dele vai comer aonde? Tem a hora determinada aqui dentro que nós escutamos, é a hora de 7 também para preservar a nossa saúde, que vende das 7 até 13 horas. Isso já é normalmente. Se conseguir defender do fruto mais de outras vendedoras, também tem o direito dele retirar, porque tem a hora já determinada. Porque nem todo mundo que está aqui, não é porque é por vontade própria, é o sofrimento nosso próprio. A primeira coisa que o governo deveria fazer é dar mais emprego à maioria parte dos jovens que estão desempregados. Os jovens que estão desempregados, olha, até nesse momento, olha, lembra os tempos antigos quando havia aquela loja que todo mundo fazia as compras? Se todo mundo tivesse cartão, faz as suas compras com a sua cesta básica, ficaria em casa, não ficaria aqui a zungar. Porque já tem, pelo menos um pouco. Olha, só um bidão de água estão a comprar 100 kwanza. Um bidão de água estão a gastar 100 kwanza. Onde tem 10 famílias numa casa, como é que fica? É um caso sério. Só através dessas coisas, é o gás subiu, é a comida subiu. A pessoa que não trabalha depende desse bocado que eles estão a vender. Como é que fica? Aquele que está bem, aquele que está a fazer tudo porque não pode fazer, ele está da ordem porque fica em casa. Ele já tem tudo, já recebeu cesta básica. E quem não recebeu cesta básica vai comer aonde? O problema é esse. O governo é que tem que melhorar as coisas.
O ministro de Estado e chefe da Casa de Segurança da Presidência da República e coordenador da Comissão Multissetorial contra o Covid-19, Pedro Sebastião, garante haver logística suficiente para acudir às populações necessitadas.
O governo tem gizado todo um programa nesse sentido. Nessa direção, com este objetivo, estão agendados um conjunto de visitas dos membros da comissão multissetorial que se deslocam às províncias e nessas deslocações, para além de levarem consigo as orientações emanadas do Governo Central, levam consigo também já parte dessa ajuda para os mais necessitados. Assim aconteceu já na província do Namibe, na província do Cunene e seguramente vamos conhecer em outros pontos do nosso país, lá onde a ajuda se mostre mais necessitada.
Necessitada também está a população que vive nas periferias de Luanda, onde falta, para além de comida, o líquido precioso. A água, que seria para todos, à luz de um projeto governamental desenvolvido há anos, ficou apenas para alguns. Uns tantos reclamam pela presença deste líquido fundamental nas torneiras de casa, numa altura em que as autoridades apelam o máximo de cuidado com a higiene pessoal para evitar o contágio do Covid-19.
Dessa epidemia que está acontecendo, as casas estão canalizadas, mas nunca vimos nem água, nem nada. Diz que para lhe cortaram a água, os povos aqui estão a sofrer.
Água para nós beber tem que ter 100 kwanza para cortar no carro. E no carro pede o 150, o bidão. Bidão de água pequeno assim é 150.
É, na saúde, por exemplo, devemos lavar as mãos todos os dias em 20 minutos, né? Digamos. Mas onde é que tem essa água para lavar constantemente as nossas mãos e higienificar os nossos corpos? Então é muito complicado mesmo. Esse vai um apelo à nossa sociedade no geral e ao nosso governo provincial de Luanda.
Quem estiver a nos ouvir nesse preciso momento, que nos ajudem, porque estamos mesmo a passar mal pela falta d'água.
Quem ouviu foi Sérgio Lutre Rascova, o governador da província de Luanda, para quem, apesar do reforço emergencial de distribuição de água em alguns bairros, o problema vai persistir, porque Luanda tem um déficit de produção de água, o que tem dificultado a sua distribuição.
O Ministério da Energia e Águas, entendendo a dimensão do problema, está a implementar, com algum êxito na província de Luanda, mas precisamos reforçar, um plano emergencial que visa o reforço do abastecimento de água. Porque Luanda tem um déficit de produção de água que tem dificultado a sua distribuição. Resultado, não se pode distribuir o que não se produz. E este déficit de produção vai fazer com que os problemas que temos de água em Luanda nos próximos dias ainda persistam. O que está-se a fazer são ações de atenuação, e isto com a introdução de alguns caminhões cisternas que estão a distribuir água nas áreas com maior dificuldade.
Maior dificuldade é também manter a população informada sobre as medidas de prevenção contra o vírus de origem chinesa. Nuno Caldas Albino, até então ministro da Comunicação Social, fala da existência de um plano estratégico de gestão da informação para combater a desinformação e elevar as ações de comunicação proativa para manter os cidadãos informados.
Encontros com jornalistas, formamos jornalistas dos órgãos públicos e privados, realizamos encontros com os principais fazedores de opinião e jornalistas que interagem nas redes sociais para que possam colaborar com o Executivo no sentido de levar a informação sobre a prevenção e o combate à Covid-19, para que efetivamente se possa eliminar, para que se possam combater todas as desinformações. Esta é uma medida que visa no essencial, tomar uma ação de comunicação proativa e não de comunicação reativa. Criamos este expediente de comunicação, que era as informações diárias da epidemiologia, que eram as conferências de imprensa alargadas para que, de facto, o cidadão possa tomar contacto permanente com a situação atual.
Os desacatos da população em parte resultam da falta de informação suficiente sobre a pandemia e sobre a atual conjuntura no geral. O jornalista Domingos Vicente aponta a falta de informação e de condições para se informar por parte do segmento social, apontado como um dos mais prevaricadores das medidas de isolamento social.
Bem, é que são os mais vulneráveis e acabam por ser também os mais desinformados, não é? Tendo em conta também o contexto, a forma como vivem, né, as dificuldades financeiras, todas essas senhoras, os mulheres, como os rapazes, não têm condições, às vezes, de ter uma televisão em casa, ou um rádio, por exemplo, elas sobrevivem. E o que fazem, do ponto de vista de atividade social, é apenas para manter a refeição em casa. Essas pessoas, claro, são, do ponto de vista daquilo que é o desacato, são os que mais ficam na rua. Não é? Essas pessoas deviam ser compreendidas ou olhadas de uma outra forma. Não sei. Bem, vamos sim, claro, reforçar as medidas da quarentena ou de isolamento. Não é? Mas essas senhoras caem na rua por necessidade. Claro que se elas não saem, precisa sair na rua para ter pelo menos 1000 kwanzas, para ter comida em casa. Se não sair à rua, porque elas fazem o seguinte: vão ao mercado, compram um negócio e vão vender, a tirar o lucro para comer. Outras, imagina, eu constatei isso, não têm dinheiro. Lá no mercado há uma, no mercado do Quinta, que eu vi, também no Cantinho de Tonsavis, há lá um lugar em que a pessoa que não tem dinheiro pode pedir negócio, vai ser identificada, pode pedir negócio. Se oferece, não oferece, dá um negócio e vai vender o dia todo, depois tira o seu dinheiro e depois vai ter que pagar o dinheiro da pessoa que te deu um negócio. Por exemplo, alguém te dá um negócio de 1000 kwanzas, você vai vender, tira o teu lucro. E se pedires 1500 kwanzas daquilo que vendeste, 500 kwanzas eu tenho que pagar o dinheiro da pessoa que me favoreceu. No mercado já existe esse sistema. Então, muitas mulheres vêm assim. Aí já é um trabalho muito mais profundo, devia ser da parte do Estado. Essas pessoas não têm nem muita necessidade, tá? Não caem mesmo por extrema necessidade. E o estômago não pode ser adiado. É o que faz com que essas senhoras permanecem e que nós encaramos como teimosia. É teimosia, mas há uma luta tremenda entre o estômago e a doença, não é? E também o Estado. Essa luta que há ao longo desse tempo do decreto do estado de emergência. O Estado faz uma coisa, a pandemia é uma ameaça e a fome também é um incômodo.
A difundir cada vez mais informações corretas para as pessoas é fundamental para travar a propagação do vírus letal que flagelou o mundo nos últimos 4 meses. A advertência do sociólogo Paulo de Carvalho para quem todos os meios de mobilização social e de prestação de apoio à distância devem ser usados.
É preciso difundir cada vez mais informação e colocar na rua aqueles carros com aqueles megafones, com informação. Informação correta para as pessoas. Portanto, se tiver o sintoma XYZ, não vá ao hospital. Porque a pessoa, quem tem, vai ao hospital. Não. Telefona e recebe indicação. Ok, qual é a indicação? Técnica, não é? Médica. Médica ou paramédica, não é? Quando atinge determinado nível, então manda-se uma ambulância buscar a pessoa. Não é a pessoa que chama um táxi ou vai para apanhar o candongueiro para ir para...
A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.
Obrigado. Hoje é domingo, 19 de abril de 2020 e esta é a emissão vespertina em português da Voz da América, que está também em direto na internet em voaportugues.com. Vamos aqui à música. Neste momento vamos ficar com música da Guiné-Bissau. A voz é do Tino Trumo, Noiva Nomo.
Noiva novo, noiva na vaca, somente o cara. ficar alegre. Tudo contente, jubi com a trinari. Não pera é bonito tudo que se me dê. Tudo contente, jubi com a trinari. Não pera é bonito tudo que se me dê. Com juventude, jubi com a trena soronga. Com juventude, jubi com a trena soronga. Beijo, pega na tua noiva buleba, com tindim outro que na que casa meio. Macho beijo, pega na tua noiva buleba, com tindim outro que na que casa meio. Para vivi, para corpo família, para vincar, sabe na altera. Para vivi, para corpo família, para vincar, sabe na altera. Para vivi, para vincar, para vincar. Para vivir, para cumprir família, para brincar, sabe de onde era.
Amigos, recordamos que segunda a sexta podem ver no nosso site e também no Facebook 60 segundos de imagens noticiosas da África do Mundo. Encontra-nos em voaportugues.com, no Facebook basta procurar Voa Português, duas palavras. E esta emissão vespertina em português da Voz da América, domingos a 9 de abril de 2020. Não esqueça, estamos na net em voaportugues.com. Estamos também nas plataformas sociais Twitter e Instagram. O nosso WhatsApp é mais 1-908-652-4584. A Voz da América, emissão vespertina em português, domingo 19 de abril de 2020. Na apresentação desta emissão vespertina em português da Voz da América está Ana Guedes, o Leo Sahilo está na produção. Pode escutar-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530 na internet. Estamos em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e Rádio Morabeza, em São Tomé através do retransmissor local da Voz da América. Estamos em Moçambique, em Maputo com a ZFM. Estamos em Pemba com a Rádio Sem Fronteiras. Estamos em Nampula com a Rádio Encontro e estamos ainda em Climane com a nova Rádio Paz. Não esqueça, na Guiné-Bissau, ouvem-nos em FM, em Bissau com a Rádio Pidjiquitia Capital FM, estamos em Buba com a Rádio Papagaio, em Bafatá com a Rádio Comunitária de Bafatá, em Gabu estamos com a Rádio Sitchanoku e com a Rádio Leste FM. Dentro em pouco, saúde, falaremos do coronavírus com a doutora Graça Matinho e depois vamos deixar-vos aqui à conversa com dois amigos ouvintes no programa da responsabilidade da Daniela Steschi. Aproveitamos para informar que, devido às restrições provocadas pela atual pandemia de saúde do novo coronavírus, não nos é possível apresentar o habitual bloco de notícias.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584, ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, um mundo em notícias em português.
Não esqueça que esta emissão pode ser escutada em direto na internet em voaportugues.com. Espaço agora para falarmos de saúde com a doutora Graça Matinha. Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é uma conversa de saúde aqui na Voz da América, em que vamos falar com a doutora Graça Matinha sobre saúde. Olá, doutora Graça, como está?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Eu estou bem. Espero que a Ana esteja bem e os nossos ouvintes também, e estejam bem longe do coronavírus.
E bem longe do coronavírus, doutora, exatamente a propósito disso que nós vamos falar sobre algo que nestes últimos tempos se fala muito, que é a questão das máscaras faciais. E não estamos a falar de máscaras de beleza, doutora, daquelas para limpar a pele. Estamos aqui a falar daquelas de proteger-nos a nós e protegerem aos outros. Doutora, máscaras faciais, qual é de facto o lado positivo de nós usarmos aquelas máscaras, portanto, à volta do nariz e da boca?
Olha, Ana, bom, esta questão das máscaras teve diferentes contornos ao longo desta pandemia, não é? Se estiver recordada, no início dizia-se que as máscaras só podem ser usadas pelas pessoas que estão doentes para prevenir, para impedir que essas pessoas contaminem as outras pessoas ao seu redor. Mas muito recentemente a OMS orientou os países que as máscaras têm que ser usadas, bom, independentemente da pessoa estar contaminada ou não, não é, estar infectada ou não. Então, essa é uma medida que muda um pouco aquilo que é o paradigma da prevenção dessa infecção. Lembrando, Ana, que o coronavírus é uma infecção respiratória que pode ser tanto ligeira como também pode ser bastante grave, levando a internamento e até a morte. E uma das formas de transmissão desta infecção é de pessoa para pessoa. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que uma pessoa infectada pode infectar a outra através do espirro, porque quando nós espirramos, há a libertação de pequenas gotículas, não é? E essas gotículas podem passar para outra pessoa, causando infecção. Não só, mas também está mais do que provado que esse vírus pode passar de uma pessoa para a superfície, pode passar de uma pessoa para a roupa e por aí fora. Então, uma das medidas naturalmente de prevenir este tipo de infecções é, primeiro, nós temos que impedir que uma pessoa infectada possa espirrar e lançar essas gotículas para fora, não é? Mas também temos que garantir que aquelas pessoas que estão ao redor não possam ser atingidas por essas gotículas. Por isso mesmo, uma das recomendações em termos de prevenção é essa questão de evitar um contacto muito próximo com qualquer pessoa, porque algumas pessoas até podem ter o coronavírus e não saberem que têm coronavírus. Então, a pessoa pode estar a incubar o coronavírus e levar uma vida normal e num espirro transmitir para outra pessoa. Então, aí é que vem a importância de nós usarmos as máscaras, independentemente de nós conhecermos o nosso estado ou não.
Doutora, a Organização Mundial de Saúde e a sua congénere, a Organização Pan-Americana de Saúde, ao recomendarem o uso de máscaras, eles dizem que deve ser usado por pessoas que apresentam sintomas respiratórios, como tosse, espirros ou dificuldade em respirar, mesmo quando estão à procura de atendimento médico, isto não, para proteger essencialmente as pessoas em seu redor. Portanto, não é só para as pessoas protegerem elas, como para protegerem os outros, não é?
Pois é. E falando dessa questão de máscaras, agora, uma coisa que nós começamos a notar agora no âmbito do coronavírus é a escassez dessas máscaras a nível das farmácias e dos pontos que normalmente vendem máscaras. E surge a questão, como é que nós vamos nos proteger, o que é que nós vamos fazer para evitar estar em contacto com o vírus, não é? Houve uma recomendação muito recente de tentar encontrar-se formas alternativas. Nós temos estado a ver de formas bastante criativas de pessoas singulares ou de algumas empresas no sentido de fazerem máscaras que tenham outro tipo de material. Falo, por exemplo, dos tecidos. Há máscaras que agora estão a ser feitas em tecidos africanos e outro tipo de tecidos. E apesar de este tipo de máscaras não proteger a 100%, a Organização Mundial da Saúde considera que elas conferem alguma certa proteção e diminui-se de alguma forma o risco da transmissão de coronavírus.
Deixe-me acrescentar uma das coisas relativamente a essas máscaras que as pessoas começaram a fazer muitas vezes em casa e aparecem no YouTube como fazer. Uma das coisas que as pessoas mencionam é que não pode ser só um simples pano, não é? Portanto, tem que ser dobrado, não é? Tem que ser mais do que um pano a fazer a máscara. Portanto, se as pessoas tiverem assim na sua ideia como é que é uma máscara para a cara, são dois panos cozidos um ao outro e aí apresentam um bocado mais de possibilidade de evitarem o contágio, contagiar os outros e contagiarem-se a eles, não é?
Exatamente, Ana. Tem que ser dois panos, no mínimo, mas se pudermos ter três panos, aí aumentamos um pouco mais a proteção.
Ainda mais, claro.
Portanto, o pano tem que ser duplicado ou triplicado para poder proteger melhor. E o método de produção é bastante simples. Nós podemos, por exemplo, reaproveitar um pano africano, uma capulana, podemos reaproveitar uma camiseta de algodão, podemos aproveitar um tecido qualquer e fazer estas máscaras e são menos custosas e podemos usá-las no nosso dia a dia. Agora, há aqui uma questão muito importante que é a questão da própria utilização da máscara. Não basta nós usarmos a máscara, sairmos à rua, nós temos que ter muita atenção para a lavagem dessa máscara com frequência. A máscara tem que ser, dependendo da frequência do uso, essa máscara tem que estar sempre limpa. Nós temos que garantir que lavamos esta máscara, associando naturalmente a outras medidas, como a própria lavagem das mãos. Uhum. E temos que garantir que, para que essa máscara confira a melhor proteção, ela tem que cobrir a boca, mas também tem que cobrir o nariz. E ela não pode ficar muito apertada porque fica bastante incômoda. Existe um determinado... tem que estar confortável, mas não estar muito apertada porque senão a pessoa não se sente confortável. E tentar prender a máscara com elásticos que possam entrar pelas orelhas, que é para a máscara ficar segura.
Exatamente. Aliás, uma das coisas que eu vi com algum uso de criatividade, doutor, é, por exemplo, quando se faz uma máscara, portanto, na parte de cima que fica na zona do nariz, para ficar bem fechada, vi que põem, por exemplo, um clipe, abrem um clipe, encaixam ali um clipe e cosem o clipe, porque o clipe dá para moldar ao nariz, por assim dizer. Portanto, doutora, quem tem possibilidade, quem tem criatividade, imaginação, há formas de fazer estas máscaras. Doutora, mas estas máscaras para o nariz e para a boca, não é? Não devem ser só usadas, ou não são só usadas, nestas questões de vírus, doutora. Uma das coisas que se vê aqui, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, na altura em que a primavera chega e que há muito pólen lá fora, há muitas flores, há muitas pessoas que andam de máscara na rua já para elas não apanharem esse pólen, não entrar esse pólen e depois ter problemas de respiração. Portanto, as máscaras podem ser usadas em várias situações.
Pois, Ana, eu iria pegar no exemplo da Ásia. Penso que a Ásia, em relação a este aspecto, já começou há bastante tempo e eles têm mesmo uma prática de utilização de máscaras, não só por causa da questão do pólen, mas também as poeiras normais. Nós sabemos que o nosso meio ambiente está bastante poluído e o uso de máscaras ajuda, de certa forma, a minimizar a inalação dos gases que existem no ambiente e que, a longo prazo, podem causar doenças respiratórias. Portanto, as máscaras não servem só para esta questão do coronavírus, podem servir também para outras gripes, que também sabemos que em determinadas épocas do ano são bastante frequentes. A questão do pólen, a questão das poeiras. Então, esta é uma medida que penso que gradualmente nós todos teremos que adotar, não é? Para podermos evitar uma série de doenças que são causadas por fatores ambientais.
E uma das coisas, doutora, também que convém que seja aqui dado ênfase é que o uso somente da máscara facial garante proteção contra infecções, mas deve ser combinado com outras medidas de higiene pessoal, de proteção pessoal, como nós já aqui falámos, a questão da lavagem das mãos, as pessoas manterem-se à distância. Eu sei que, por vezes, nas nossas sociedades nem sempre é fácil, porque as pessoas têm a tendência, portanto, a andarem na rua, vão ao mercado e por vezes, as casas pequenas, com poucas condições, e as pessoas têm dificuldade a ficar em casa ou manterem a distância, a chamada distância social, com outros. Mas, doutora, é uma questão de proteção nossa e proteção de todos os outros que connosco contactam, não é?
Exatamente.
E pronto, e como diz a Organização Mundial de Saúde, doutora, nenhuma medida preventiva é 100% eficaz para prevenir infecções, mas quando se praticam todas elas, em combinação, podem ajudar a reduzir essas hipóteses da disseminação dos vírus, disseminação de bactérias, também disseminação, apesar que as bactérias se transmitem um pouco de maneira diferente, mas de qualquer forma é uma combinação de todas estas medidas que nós temos vindo aqui a falar, que de alguma forma podem proteger as pessoas e proteger os outros, familiares, amigos, não é? Não sei se tem alguma recomendação final.
E lembrando sempre que a prevenção é chave. Nós estamos a viver cenários muito dramáticos, muito tristes e lamentáveis a nível de todo o mundo. E temos que lembrar que se nós não nos prevenirmos, se nós não adotarmos essas medidas que estão a ser divulgadas todos os dias, em todos os meios de comunicação, nós teremos, já estamos perante uma catástrofe, mas pode ser ainda pior. Então temos que nos lembrar que cada um de nós tem a responsabilidade de minimizar ou de interromper a circulação deste vírus e tudo começa connosco. Temos que adotar as medidas de prevenção para o nosso bem, mas também para o bem das pessoas ao nosso redor.
E pronto, amigos, assim nos vamos despedir por hoje. Estivemos aqui a falar com a doutora Graça Matinha sobre a importância de usar aquelas máscaras faciais para evitar contaminar outros, ou deixarmos contaminar, não é? Com vírus, com aquelas partículas que andam pelo ar e que podem significar problemas de saúde para muitos, para toda a gente. Nós vamos despedir, desejando a todos uma boa semana de saúde, também para si, doutora. Vamos continuar a seguir estas regras básicas de proteção de que temos vindo a falar. E pronto, para a semana aqui estaremos de novo. Até lá, um abraço, né, doutora? Para si e para todos os nossos amigos ouvintes.
Um abraço para todos nós, lembrando-nos sempre de manter-nos seguros e prevenidos. E voltamos a falar para a semana e até lá, lembre-se de cuidar da saúde, que é bem mais precioso que nós temos.
E agora no Clube do Ouvinte, a Daniela Steschke traz-nos hoje os professores angolanos Tiago Armando e Chocolate Brás como tema o ensino universitário em tempos de isolamento social.
Olá, aqui é a Dani Steschke. O novo coronavírus já chegou a pelo menos 185 países e territórios, de acordo com um levantamento feito pela Universidade Johns Hopkins, que acompanha o avanço da Covid-19 desde o primeiro caso registrado na China, primeiro epicentro da epidemia. A Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, estima que metade dos estudantes do mundo estejam sem aulas, ou seja, em torno de 850 milhões de crianças e jovens. Com o fechamento total de escolas e universidades em mais de 100 países, o aprendizado ininterrupto a todas as crianças e adolescentes de forma equitativa está em risco. Hoje, no Espaço do Ouvinte, vamos destacar o ensino universitário angolano em tempos de isolamento. Primeiro, vou conversar com o psicólogo escolar Chocolate Brás, professor da UNIA, Universidade Independente de Angola, e do Instituto Superior Politécnico e Metropolitano de Angola, IMETRO. Depois converso com Tiago Kissu Armando, psicólogo clínico e professor na Faculdade de Ciências Humanas da UCAM, Universidade Católica de Angola. Seja bem-vindo, Chocolate Brás.
Muito obrigado.
Desde o dia 24 de março, as aulas nas instituições públicas e privadas em Angola estão suspensas por causa das medidas de prevenção contra o coronavírus. Você estava a dar aulas na UNIA e no IMETRO, mas agora o que está a fazer com os seus alunos?
Eu estou a cumprir a orientação que foi dada pelo Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação. O Ministério do Ensino Superior orientou a suspensão das aulas por um período de 15 dias, automaticamente prorrogável em função do comportamento da pandemia da Covid-19, mas orientava que as instituições do ensino superior garantissem as condições fundamentais para que os alunos tivessem atividades letivas orientadas pelos professores. Portanto, o que eu estou a fazer nesta altura é cumprir com essa orientação executiva do Ministério do Ensino Superior, tendo criado turmas no WhatsApp, no Facebook e na Google Classroom, onde pontualmente envio videoaulas, textos, artigos científicos e orientações de diversos trabalhos que os estudantes devem cumprir durante esse período de isolamento social.
Você tem duas turmas no IMETRO e duas turmas na UNIA. E que no IMETRO são por volta de 60 alunos e na UNIA 80 alunos, né? Na UNIA você dá um curso de psicologia de trabalho e no IMETRO pedagogia. Quer dizer, você parece que está bem preparado, ô Chocolate. Bom, parece que eu estou sendo muito cautelosa. Pelo que você me falou aí, você tem um plano bem sólido.
Muito antes da declaração do estado de emergência, eu, enquanto professor e investigador, busco estar sempre o mais informado possível sobre os grandes assuntos mundiais, regionais e nacionais. Nas primeiras semanas de março, eu pessoalmente já me estava a preparar para que as aulas também fossem suspensas em função infelizmente, da pandemia. Portanto, do ponto de vista psicológico, eu já tinha criado as condições fundamentais em mim para garantir que, tão logo se suspendesse as aulas, eu tivesse pelo menos os materiais fundamentais para garantir os níveis normais de aprendizagem dos meus alunos, que é um compromisso moral que eu tenho com eles.
Você conhece outros professores como você, que também estão tendo essas iniciativas próprias, que se prepararam e continuam ajudando os seus estudantes?
A realidade mostra uma dualidade em termos de situação atual. Eu estou, enquanto pesquisador, a fazer um estudo para discutir como está a implementação do ensino à distância por essa altura. E eu tenho como principais informantes estudantes universitários e docentes universitários. E da consulta feita aos estudantes universitários, pelo menos 60% garante que não tem nenhuma atividade letiva, que vai ao contrário da orientação do Ministério do Ensino Superior. Mais do que isso, em quase todas as instituições públicas do ensino superior não há atividade letiva. Somente nas privadas é que há alguma atividade letiva, onde a maioria tem sido por intenção dos próprios, iniciativas dos próprios professores, que entendem que é preciso ter alguma atividade e porque também isso faz ter implicância no seu pagamento salarial. E o que eu consigo constatar é que há os professores de ensino público estão, digamos, despreocupados, ora, desprovidos de instrumentos fundamentais para garantir o ensino à distância, e os professores de ensino privado, como devem ser pagos em função do seu trabalho, vão criando alternativas e soluções para garantir algum ensino por esta altura.
E quais são os seus maiores desafios no momento nessa educação à distância?
Os maiores desafios estão ligados, quanto a mim, ao sinal de internet. Como disse, eu trabalho preferencialmente com os estudantes, interajo com eles por meio da plataforma Google Classroom, das redes sociais WhatsApp e Facebook. E, como sabe, essas redes sociais e plataformas exigem que se tenha uma qualidade de internet boa. E como deve ser do conhecimento geral em Angola, os serviços de telecomunicações são muito ruins. A qualidade do sinal não é boa e o custo por esse serviço é muito elevado. Então, para mim, enquanto professor, a maior preocupação tem sido gerir da melhor forma possível esse aspecto da internet. E outro desafio tem a ver com o grau de participação e motivação dos estudantes nesse processo, porque eu estou a lidar ainda com estudantes, ora, que não têm um computador ou não têm um smartphone, que o permite em tempo real ter acesso às videoaulas e outros artigos que oriento para trabalho. E também tem o problema da internet, que para um docente é um problema muito forte, para o estudante deve ser pior. Então, as maiores dificuldades têm sido no acesso à internet e na disponibilidade dos estudantes a tempo poderem participar das atividades letivas e não só.
Agora eu converso com Tiago Kisua Armando, psicólogo clínico e professor na Faculdade de Ciências Humanas da UCAM, Universidade Católica de Angola, e autor da obra Introdução à Metodologia de Investigação Científica. O professor Armando não está a lecionar neste semestre, mas ele tem umas dicas para os estudantes que estão em casa.
A grande dica que eu gostaria de deixar aos estudantes é que não se pode perder muito tempo nas redes sociais, sigam os programas que foram dados, que sejam estudantes proativos, que consultem revistas eletrónicas por via da Google. Não sou muito amigo da Wikipédia, não recomendo muito a Wikipédia, mas que consultem revistas eletrónicas, baixem artigos, leem, desenvolvam projetos de modos que não caiam na preguiça, e porque quando se retomar o ano letivo vai ser muito corrido e então sou pena deles ficarem prejudicados. E então esta é a grande dica que eu tenho estado a dar aos estudantes. Por outra, também tenho estado a dar uma outra dica, que é como escrever alguns artigos científicos, como desenvolver um projeto de pesquisa e de investigação científica. Também tenho feito alguns vídeos por via live no Facebook a dar dicas de como é que estas pessoas podem aprender alguns idiomas durante o período de isolamento social, quais são os passos que devem seguir.
E Tiago, já que você está dando dicas aí na sua página do Facebook, como é que as pessoas te encontram no Facebook, então, ou nas redes sociais?
É, Tiago Kisua Armando.
Tá ótimo.
Tenho uma obra lançada, ou seja, eu lancei um livro de introdução à metodologia de investigação científica em outubro do ano passado. E então, nesta altura, também estou a ser muito solicitado pelos amigos para dar uma vista de olho nos seus trabalhos de conclusão de curso, em alguns artigos que eles, de opinião, que foram escrevendo. Então, também nesta altura, quero dizer, eu leio em função das debilidades ou então de algumas dificuldades que eu noto, automaticamente também elaboro um material e publico no meu blog também, que é o Kisua, com capa. E então, a partir dali, temos interagido.
Tiago Kisua Armando, foi um prazer tê-lo aqui.
É um prazer enorme falar para vocês, que continuem a estar interessados em estudar a nossa realidade, o saber da realidade angolana, e um jornalismo digno, baseado em princípios éticos, né?
Obrigada, Dani. Vamos à música que os teus convidados sugeriram. É a música do Paulo Flores e Yuri da Cunha com Djila e Adikanga. Ouvintes, nos despedimos. Foi a emissão vespertina de domingo, 19 de abril de 2020. Amanhã voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão vespertina do Serviço em Português da Voz da América. De todos se despede Ana Guedes e Lio Sailo. Com um abraço, amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.